Tanto caso uma da outra, presumo?
Sem dúvida. Não sei onde mora.
Mas, garantidamente, a difícil função de cortar custos, eu bem entendi, a sua relação também com os serviços jurídicos era relevante. A relação com ela era só profissional. É isso?
Estritamente profissional.
Para perguntar? Obrigado. Passamos então às últimas questões da nossa primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Sr. General Alexandre Reis, o advogado que a acompanha, boa tarde. Senhora Engenheira, deixe-me perguntar-lhe abertamente, gostava do que fazia na TAP?
Muito.
Sentia-se realizada?
Sim.
Alguns depoimentos de pessoas da empresa que nos deram conta que a senhora era workaholic. Confirma essa expressão?
Trabalho muito, sempre.
Pode-nos dizer, em média, qual era a sua dedicação horária diária à TAP?
Durante o período da pandemia, eu acho que trabalhei 7 dias por semana, 12 a 14 horas por dia.
E pós-pandemia?
Abrandou um pouco, tínhamos mais recursos, tínhamos uma equipa mais alargada. Mas é um trabalho como administrador e, sobretudo, numa companhia aérea, é um trabalho muito exigente. Há sempre um desafio, há sempre um problema com o avião, há sempre um problema para resolver e, por isso, nunca se desliga totalmente. Por isso, o ritmo abrandou, mas não ficou num trabalho das 9 às 5, muito longe disso.
Para perguntar?
Podemos concluir que a sua vida profissional na TAP, a sua dedicação à TAP, não lhe permitia tempo para mais grande coisa. Podemos afirmar isso?
Naturalmente que tentamos sempre ter uma vida fora da empresa. E naturalmente tentamos sempre o normal, não é? Ou seja, nós não vivemos única e exclusivamente em função da empresa.
Para perguntar?
Uhum. Eu pergunto em termos profissionais, naturalmente.
Não, em termos profissionais, a minha dedicação era muito intensa à TAP. Para além da TAP, o que faço com alguma, de forma esporádica, mas já com alguma cadência, desde há muitos anos, são dar algumas palestras, algumas ações de formação. É algo que vou recebendo alguns convites nesse sentido, gosto também de me manter atualizada e por isso vou fazendo.
Para perguntar?
Senhora Engenheira, conhece ou tem conhecimento do documento publicado no Diário da República Eletrónico, o despacho número 5 de 2022 do Governo?
Assim, de memória, não. Se me quiser ajudar...
Sim. Vou-lhe ler só um parágrafo. Determina-se ao abrigo do disposto na linha C do número 3 do artigo 20º do Estatuto de Gestão Pública, aprovado pelo Decreto-Lei 71/2007, 27 de março, o seguinte. É concedida a Alexandra Margarida Vieira Reis a autorização para, no ano letivo 21-22, acumular as funções executivas no Grupo TAP com atividades de docência na AS Business School. Este é o despacho. Havia aqui alguma coisa, quer dizer, a sua engenheira diz-me que tinha o dia preenchidíssimo, que respirava TAP, pouco tempo tinha para outras coisas, e ao mesmo tempo pede que seja concedida licença para acumular outras funções, funções essas de docência, que levam bastante tempo?
Sim, são realização de pequenas ações de formação, são esporádicas, são pontuais, isso ocupa-me no máximo 20 ou 30 horas por ano, ou seja, não estamos a falar de, não são sequer, não é uma instituição de ensino público, não tem sequer uma regularidade nas ações de formação, são temas que vão surgindo em alguns temas mais específicos e é algo que já faço há muito, muito tempo.
Para perguntar?
Mas estamos a falar de uma carga horária que não impede de forma alguma o meu cumprimento com zelo, quer seja na TAP ou noutra empresa.
Para perguntar, Sr. Deputado.
Sr. Engenheiro, eu não pus em causa jamais o zelo e o brilho profissional. O que eu ponho em causa é o despacho é publicado no dia 3 de janeiro de 2022. São datas muito próximas às ocorrências que temos vindo a falar ao longo desta audiência. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Porque esse pedido de autorização foi feito com alguma antecedência. Eu não lhe consigo agora de memória precisar a data. Mas aconteceu, não sei se em novembro do ano anterior, em outubro, ou seja, já não recordo, mas foi algo que aconteceu, não foi um pedido que tenha sido feito e que em 2-3 dias tenha tido provimento ou que tenha tido uma resposta positiva. Era algo que já tinha sido pedido há algum tempo. Foi publicado nessa data, não... mas aí dependeu das assinaturas dos senhores ministros, não é?
Para perguntar?
Tanto quanto sabemos, este processo terá iniciado em finais de novembro de 2021.
Sim, é provável.
A altura essa, se a informação que temos não está errada, que começaram... Os grandes desaguisados com a senhora CEO, confirma?
Eu não consigo identificar desaguisados dessa forma tão específica. Eu acredito que houve algumas situações a partir de junho, a partir da data de entrada CEO, onde eu fui fazendo os meus alertas, fui fazendo as minhas sugestões, fui fazendo as minhas recomendações nos temas que já foram aqui falados, nomeadamente os temas da reorganização da empresa e dos recursos humanos, temas de procurement que se eu queria agilizar, mas de uma forma que eu não entendia ser a mais adequada, era algo que não poderíamos fazer daquela forma, certamente, ou seja, mas isso foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo. Tentando, e mais uma vez, não estamos a falar de desaguisados, estamos a falar de profissionalmente ter uma discussão franca e transparente sobre visões diferentes para alguns temas.
Para perguntar?
Podemos concluir com total garantia que mesmo a proximidade de datas com o e-mail que a Sra. Engenheira enviou no dia 29 de dezembro de 2021 não estava a ser preparado... Uma questão, não é uma afirmação. Não estava a ser preparada uma saída pacífica da Sra. Engenheira, caso o Ministério tivesse aceito o seu pedido de demissão, ou a sua sugestão, que ao que parece não foi um pedido, foi uma sugestão de demissão, ou a colocação do lugar à disposição.
Eu enviei aquele e-mail exatamente porque, eticamente e institucionalmente, me pareceu o mais adequado fazer, tendo em consideração uma alteração acionista. E esse e-mail deixa também muito claro o meu compromisso em manter-me na empresa, se for essa naturalmente a vontade do acionista. Essas ações de formação, essas palestras, é algo que já faço há muitos anos e que tem uma carga horária muito reduzida. Estamos a falar de situações muito pontuais, agendadas de forma ad hoc. Vejo... que haja a mínima possibilidade de haver algum tipo de relação entre uma coisa e outra.
Sra. Engenheira, teve algum contacto, mesmo que informal, com algum deputado presente nesta sala, de qualquer grupo parlamentar ou com membro do Governo, nem que fosse uma mera curiosidade da Sra. Engenheira querer saber como é que decorriam estas comissões de inquérito?
Não.
Absolutamente nenhum. O Chega apresentou, quando veio a público a notícia da indemnização, um requerimento para ouvir, entre várias entidades e personalidades, a Sra. Engenheira Alexandra Reis. Estaria disponível para vir cá prestar esses esclarecimentos?
Está-se a referir, peço desculpa, pediu o quê e quando?
Sr. Presidente, peço que não seja contabilizado o tempo.
Com certeza.
O Grupo Parlamentar do Chega, quando foi tornada pública a sua saída com a indenização, pediu, ou fez um requerimento enviado à Comissão de Economia a solicitar a presença da Sra. Engenheira Alexandra Reis, da CEO, do Ministro das Infraestruturas, do Secretário de Estado, para tentarmos perceber os contornos disto. O que eu lhe pergunto é se a Sra. Engenheira teve conhecimento e se tivesse tido esse conhecimento, estava disponível para prestar esses esclarecimentos.
Eu não recebi nenhuma notificação para comparecer em nenhuma comissão. E se tivesse recebido, certamente que compareceria. Tal como estou a fazer aqui agora.
São situações diferentes.
Mas, de qualquer das formas, sim, eu entendo. O enquadramento jurídico é diferente. Mas eu, naturalmente, tivesse recebido uma notificação, viria.
Entendo a senhora engenheira que, de alguma forma, o Partido Socialista a impediu de vir prestar esclarecimentos que, na altura, podiam ter abafado um caso que, mesmo pessoalmente, para a sua integridade pessoal, para a sua honra, podiam ter estancado por ali se o processo tivesse sido esclarecido, resolvido e não tivesse sido arrastado por meses. Portanto, considera que o Partido Socialista a impediu de prestar esse esclarecimento?
Nunca tive essa visão, nunca fiz essa leitura. O que sempre zelei para que acontecesse era que prestasse os meus esclarecimentos nos fóruns próprios, e por isso aqui estou hoje, e estou na data em que me pediram para estar.
Não foi precisamente isso que eu lhe perguntei, Sra. Engenheira, desculpe, eu perguntei se na altura, não obstante o Partido Socialista não ter permitido que a Sra. Engenheira tivesse vindo prestar esses esclarecimentos, que na nossa opinião seriam bastante positivos para o país, numa primeira análise e depois também para a Sra. Engenheira, estamos a falar da honra de uma pessoa que foi largamente exposta na comunicação social, se fosse posta à sua consideração, se aceitaria, já disse que sim. Por que motivo, o que é que acha que levou o Partido Socialista a recusar? Para se proteger de alguma coisa? Para não querer que a Sra. Engenheira falasse do conhecimento que tinha do processo? O que é que terá acontecido?
Sr. Deputado, não consigo fazer essa avaliação. Foi tema sobre o qual nunca me debrucei.
Para perguntar?
Sra. Engenheira, isto não é uma questão, isto é uma afirmação. Houve incumprimento por parte da Sra. Engenheira do Estatuto de Gestor Público. Quais foram os governantes que a forçaram a incumprir?
Eu não reconheço que tenha havido um incumprimento do Estatuto de Gestor Público. O que eu entendo é que foi feita uma formulação jurídica para o meu processo de saída, que a IGF, mais de um ano depois, contesta. Não consigo fazer nenhum comentário sobre que governante é que me obrigou a fazer o que quer que seja, pela simples razão de que foi feito um acordo de boa fé, preparado pelos advogados, naquele que, naquela altura, se pensava cumprir um acordo que se pensava cumprir todos os requisitos legais. Por isso, não consigo rever-me nessa afirmação, Sr. Deputado.
Para perguntar?
Não me referia a isso, Sr. Engenheiro. Refiro-me quando há uma troca de e-mails para autorizar que a engenheira Christine Widner pudesse acumular os cargos. Isso é, e uma vez que foi a Sra. Engenheira e o Dr. Ramiro Sequeira que assinaram um contrato, isso é uma violação do Estatuto do Gestor Público, ponto final.
Sim.
Isso é uma violação. Só não seria violação se houvesse um despacho a autorizar. Despacho esse não houve. E, tanto quanto eu sei, e não sou jurista, uma troca de e-mails a autorizar, e posso lhe dizer que não seria à data o Ministro Pedro Nuno Santos, nem o Secretário de Estado, Hugo Mendes, que são ou seriam jamais superiores à lei. E